Estamos apresentando Salão Verde.
Mais uma mobilização contra a reforma do Código Florestal. Integrantes do Ministério Público Federal aproveitaram a presença de parlamentares em Brasília durante o esforço concentrado na semana passada para apresentar críticas ao relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Os detalhes do ato público você confere com a repórter da Rádio Câmara, Verônica Lima.
Procuradores da República e outros representantes do Ministério Público Federal fizeram ato na Câmara contrário às alterações no Código Florestal, em discussão na Casa. Os procuradores entregaram moção de repúdio e nota técnica ao vice-presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Eles se mostraram muito preocupados com os impactos ambientais que as alterações no Código Florestal podem provocar. Para o presidente da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, Jarbas Soares Júnior, a flexibilização da lei ameaçaria a vegetação, a fauna, a biodiversidade e os recursos hídricos do país.
Nossa posição é absolutamente contrária a essa mudança e nós queremos pedir aos parlamentares uma reflexão para que não haja o retrocesso ambiental. Nós somos contra a diminuição das áreas de reserva legal, a diminuição das áreas de preservação permanente. Somos contrário à anistia àqueles que não respeitaram a legislação ambiental, que não é um código velho, aliás, é um código do futuro. Então, ao contrário do que se tem se defendido, nós entendemos que esse código ele é um código absolutamente de vanguarda e que só está havendo resistências porque passaram a ser cumpridas as premissas do próprio Código Florestal.
E essa é a percepção também da Rede Latino-Americana de Ministérios Públicos Ambientais, que apresentou carta de apoio à legislação em vigor no Brasil. Para o representante do Ministério Público do Paraguai, Jorge Sousa Garcia, que falou em nome da rede, o Código Brasileiro serviu de exemplo para que países como Paraguai, Peru e Equador construíssem legislações ambientais fortes.
Sempre hemos observado ao Brasil como um estandarte na luta por los recursos naturales. Y pretendemos sobre todo que el Brasil lo siga siendo ese ejemplo en lucha por la protección de los recursos naturales.
Para Jorge Garcia, a experiência paraguaia demonstra que é possível aumentar a produção agrícola sem avançar sobre florestas. Ele explica que a lei de desmatamento zero promulgada em 2004 em seu país fez com que crescessem os investimentos em tecnologias voltadas para o aumento da produtividade e que a atuação firme do Ministério Público permitiu a redução do desmatamento. No Brasil, somente a discussão em torno das mudanças no Código Florestal já fez o desmatamento disparar, segundo o presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde e procurador do Estado no Mato Grosso, Carlos Teodoro Irigaray.
Nós tivemos uma queda significativa no desmatamento nos últimos anos, em função de algumas ações, principalmente a criação de unidades de conservação federais na linha do arco do desmatamento. Com essas expectativas de anistia, o que se observou já é um crescimento da ordem de 30% em relação aos índices anteriores em desmatamento. E a expectativa é de que esses números possam aumentar ainda mais durante esse período agora de seca.
A suspensão das multas a desmatadores também foi muito criticada durante o ato de repúdio, que recebeu o apoio de deputados federais e de organizações sociais. De Brasília, Verônica Lima.
A América do Sul está em chamas. Não só o Brasil, mas vários países vizinhos, como a Bolívia, sofrem com as queimadas, agravadas pelo tempo bastante seco na região nesta época do ano. Esse é o tema do Momento Eco, hoje com o editor Gustavo Faleiros.
Momento Eco.
Queimadas, queimadas e mais queimadas. Não há dúvidas que esta foi uma das palavras mais repetidas da última semana. As menções intermináveis no noticiário nacional foram tão profusas quanto os próprios focos de incêndio que se multiplicaram pelo Cerrado e a Amazônia. Neste ano, a quantidade de pontos de queima registrados já é 100% maior àquela observada em 2009. Nada menos do que 30 mil focos de calor foram contabilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial entre janeiro e meados de agosto. Os principais focos têm sido observados nos estados do Centro-Oeste e no Sul da Amazônia. No Tocantins, unidades de conservação como o Parque Nacional do Araguaia ou a Estação Ecológica da Serra Geral foram duramente afetadas pelo fogo. O mesmo se passou em Goiás, onde o Parque Nacional das Emas teve 90% de seus 132 mil hectares queimados. Nas capitais da Amazônia, a situação também é preocupante. Queimadas em áreas da floresta no sul do estado do Amazonas e no norte dos estados de Rondônia e Mato Grosso deixaram Manaus, Rio Branco e Porto Velho cobertas de fumaça. A visibilidade para motoristas era tão baixa que carros circulavam com o farol ligado em pleno dia. Mas de onde vem tanto fogo e fumaça? Queimadas, infelizmente, são uma prática comum na agricultura brasileira. Seja nas grandes pastagens ou nas pequenas roças, tocar fogo na capoeira, que cresce na época das chuvas, é o jeito mais barato e rápido de se preparar o terreno. Mas as consequências dessa prática são danosas ao meio ambiente e à saúde da população. Especialmente em 2010, em que a estiagem no norte e centro-oeste tem se mostrado mais severa, a extensão das queimadas superou em muito a média dos últimos anos. Isso mostra que, mesmo queimadas autorizadas, podem fugir do controle em um momento de anormalidade climática. Também não são poucos os males respiratórios causados pelas emissões da queima da vegetação. Nesses dias, os níveis de material particulado e gás carbônico registrados nas principais cidades da Amazônia foi igual ou até maior do que os de São Paulo, normalmente lembrada como a cidade mais poluída do país. Aumentaram também as internações hospitalares e as aulas foram suspensas, entre tantos outros impactos difíceis de se mensurar. O problema das queimadas, hoje sabemos, é uma mistura de fenômeno climático com práticas inadequadas no uso da terra. Controlar a extensão da seca na Amazônia e no Cerrado não está ao alcance de um governo, mas políticas públicas para implementar práticas agrícolas mais sustentáveis tornam-se urgentes. Afinal, as queimadas no Brasil afetam a todos nós. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E aqui em Brasília, uma ação de educação ambiental tenta reduzir a ocorrência de queimadas. Cerca de 700 alunos do ensino fundamental do Distrito Federal receberam lições de prevenção de incêndios florestais no último fim de semana. Eles foram ao Jardim Botânico de Brasília participar da segunda edição do programa de educação ambiental Fogo Apagou. As ações são coordenadas pelo Instituto Brasília Ambiental com o objetivo de conscientizar os estudantes sobre os prejuízos dos incêndios florestais e os meios de preveni-los.
Bombeiros, IBAMA, UNB, CAESB e EMATER montaram estandes com trabalhos relacionados à temática ambiental. Durante o evento, os alunos também fizeram uma trilha guiada pelo Jardim Botânico e conferiram filmes, vídeos e fotos sobre incêndios florestais. No sábado, a comunidade em geral também pôde participar da programação.
O programa Fogo Apagou foi lançado no fim de abril para promover a redução do número de ocorrências de queimadas no Cerrado por meio da sensibilização da população. O primeiro evento ocorreu na Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina. Os funcionários do IBRAM também costumam fazer palestras sobre prevenção de incêndios florestais nas escolas do Distrito Federal.
E ainda falando de queimadas, tem cientista botando fogo na floresta lá no Mato Grosso. Mas antes que você ache que se trata de mais um absurdo crime ambiental, vamos logo esclarecer. A ação faz parte de uma importante pesquisa sobre o impacto das queimadas na vegetação amazônica.
O experimento foi autorizado pelos órgãos ambientais e será conduzido pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM, em parceria com um centro de pesquisa dos Estados Unidos. A queima controlada vai atingir uma área de 100 hectares de matas de transição entre o Cerrado e a Amazônia, o que equivale a mais ou menos 100 campos de futebol.
A área experimental foi dividida em três partes de 50 hectares cada. Na primeira, não há nenhum tipo de queimada e serve como parâmetro para comparações. A segunda parte é queimada somente a cada 3 anos, e os 50 hectares restantes são queimados anualmente.
O projeto Savanização está em curso desde 2004 e é o maior experimento com fogo controlado em áreas tropicais do mundo. Os pesquisadores querem avaliar em que intensidade e frequência os incêndios podem causar transformações irreversíveis nas florestas. E mais um país tentou fazer do Brasil depósito para seu lixo. Desta vez, uma carga de 22 toneladas saiu do porto de Hamburgo, na Alemanha, com destino ao porto do Rio Grande do Sul. A carga, que deveria ser apenas de aparas de polímeros de etileno, que são reutilizadas por empresas de reciclagem, era, na verdade, lixo doméstico.
Ao interceptar a carga, fiscais do IBAMA encontraram materiais como embalagens de produtos de limpeza, fraldas descartáveis e resíduos contaminados. A transportadora foi multada em R$1,5 milhão e notificada a devolver o lixo para a Alemanha em 10 dias. O não cumprimento do prazo, que vence hoje, implicará em nova multa, além de o infrator ser considerado reincidente. Já a empresa importadora foi multada em R$400 mil.
Vale lembrar que em 2009, cerca de 1.400 toneladas de lixo provenientes da Inglaterra foram interceptadas nos portos de Santos, de Rio Grande e no Porto Seco de Caxias do Sul. Na ocasião, o governo brasileiro exigiu o retorno imediato dos detritos para o país de origem. Além disso, o Itamaraty apresentou denúncia contra o Reino Unido no Secretariado da Convenção de Basileia, que é o tratado internacional que disciplina a movimentação de resíduos perigosos entre países.
Dica da semana.
Qual a paisagem que você quer proteger? Essa é a pergunta feita pela Fundação O Boticário, que pretende resgatar as histórias afetivas entre as pessoas e os ambientes naturais. E com esse mote, a entidade lançou uma campanha para que os internautas mandem fotos e comentários sobre esses lugares tão especiais.
Os internautas poderão escolher suas imagens preferidas. As 12 mais votadas podem fazer parte do calendário 2011 da Fundação O Boticário. Para enviar sua fotografia e sua declaração de amor a uma paisagem natural, basta acessar o site www.fundacaoboticario.org.br e clicar no link Preserve uma Paisagem.
E ao acessar o site, o visitante também vai receber algumas dicas práticas de como cada cidadão pode ajudar a preservar a sua paisagem. Quer um exemplo? Verificar se as propostas dos candidatos incluem ações de conservação da natureza, além de cobrar esse compromisso dos políticos.
Outra dica importante é incluir a preocupação com os impactos ambientais na nossa rotina, reduzindo o gasto de papel no escritório e o uso de energia, tanto no trabalho quanto em casa. Ou seja, medidas simples e que podem ser relevantes à medida que mais pessoas percebam sua importância e mudem seus hábitos.
Ah, e é importante dizer que quem entrar no site da campanha vai ter uma belíssima surpresa. É que várias pessoas já mandaram fotos de suas paisagens naturais prediletas, que estão apresentadas lá na página, na forma de um lindo mosaico. Vale muito a pena dar uma olhada. Então a gente vai repetir o endereço, que é o www.fundacaoboticario.org.br.
E com essa dica, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde. verde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.